Recebo aqui a doutora Ana Nazário, angiologista, ela que representa a empresa Clínica Scan, a empresa que é dela, né? Ultrassonografia geral, mapa, espirometria, ultrassonografia com Doppler, eletrocardiograma, Holter 24 horas, raio-x e muito mais. E o assunto de hoje é falar sobre a campanha mundial da trombose, que é a saúde vascular feminina. Doutora Ana Nazário, bom dia.
Bom dia, sempre muito especial estar de volta, né? Estar com vocês todos, em especial você, né, Bicudo? Que sempre me acolheu com tanta informação também, vim te escutando de Criciúma até aqui. E como é bom, né, estar novamente na Marconi, podendo falar de um assunto que eu gosto muito, que é a saúde vascular.
Vim ouvindo a Marconi, já sabe que teremos aí um bispo coadjutor agora também, Dom Milton, né?
Então, escutei ele falando que de Videira, né? Que como ficou feliz em ser aqui na nossa região. E como isso é importante valorizar também toda a estrutura ali em Sara, né? Que bom. Ficamos
Verdade.
Felizes.
Está feliz porque é acolhido numa região também muito italiana, né?
É verdade.
Ele também, descendente italiano, neto italiano, então é muito bem-vindo. Bom. Pernas pesadas no fim do dia, inchaço, dores, aqueles vasinhos que muita gente trata só como estética, né? Saúde vascular, né? Tem muita coisa a se falar sobre esse tema, não é?
Então, quando a gente fala de saúde vascular, e é importante eu mencionar, né, Bicudo, que são conquistas nossas aqui da região, a partir do momento que eu consegui ter esse título de embaixadora mundial da campanha, né, de combate à trombose, a gente fala muito sobre saúde vascular, prevenção, tratamento, diagnóstico, e muitas vezes um sinal e um sintoma é o inchaço seguido de uma dor na perna.
Certo.
E como isso a gente não pode fazer pouco caso. Ah, isso vai passar sozinho. Às vezes pode realmente ser algo muito mais importante do que a gente imagina, do que uma dor, porque fez um esforço ou um mau jeito simples, que é a trombose. Então, esse ano, a campanha mundial de combate à trombose é uma campanha direcionada às mulheres, em todas as fases da vida dela. Seja pelo início ali, que é a primeira menstruação, né, em relação aos hormônios que estão começando a aflorar de uma forma mais intensa, até pela iniciação do uso de anticoncepcionais, seja nas gestações ou nas inseminações artificiais para terem filhos e também na menopausa. Então, vai ser uma campanha muito diferente, porque ela vai ser mais direcionada para as mulheres e, ao mesmo tempo, um campo que eu já venho trabalhando há muitos anos, que é a saúde feminina. Então, a gente vem com bastante novidade. Não é só a pessoa que tem a variz, mas é todo um coletivo feminino para a gente poder exaltar a saúde dessa mulher e trabalhar sempre na prevenção.
Embora a ciência tenha evoluído bastante na construção ou criação de novos anticoncepcionais, ele ainda deixa aí algumas consequências preocupantes, né?
Hoje a gente sabe, né, e eu falo não tanto, com tanta propriedade quanto a doutora Bianca fala sobre os anticoncepcionais, até porque a gente tem muitas opções. A gente tem ainda a pílula, a gente tem injetável, a gente tem o DIU, a gente tem o gelzinho, a gente tem adesivo, então tem muita, muita opção. O que é importante é a categoria do anticoncepcional e a fase e os riscos que essa mulher tem. Então, quando a gente pesa isso numa balança, agora é a hora de usar com segurança, ou esse método é mais seguro para você, é onde a mulher consegue ter a qualidade que ela busca na parte ginecológica e também a prevenção em relação às doenças vasculares, principalmente a trombose.
Os vasinhos nas pernas não estão ligados somente à questão estética, né, também. O que representa em termos de circulação?
Então, essa questão dos vasinhos, né, é o que eu digo que é o rótulo da saúde vascular, né, desde sempre, você seca vasinhos e tal, como se o vascular fosse só isso. Na verdade, vasinhos é uma questão aparentemente estética, mas nós que estudamos aprofundado essa doença, que é a doença venosa, sabemos que por trás dos vasinhos você pode ter uma condição de insuficiência venosa crônica. E nisso não é só, eu digo assim, trocar ali o reboco, mascarar o reboco, né, que é o que a gente está vendo, e sim ver as veias nutridoras disso. Por isso que é importante não só secar o que está incomodando esteticamente, mas entender a saúde dessa mulher para poder realmente, a longo prazo, ela ter o benefício, além do estético.
O uso de meias de compressão realmente ajuda? Quem é que pode usar? Como é que funciona isso?
Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Eu sempre fui muito defensora das meias compressivas e uso também. A meia compressiva, quando bem indicada, ela tem excelente efeito protetor. Mas o que acontece é que muitas pessoas compram de forma aleatória ou em locais pela internet, principalmente de forma errada, sem a orientação de um bom vendedor ou de um bom lojista que possa realmente indicar, mostrar, fazer as medidas corretas da perna. E acaba que a pessoa acaba usando uma meia que não é ideal para ela, nem no tamanho, nem na compressão, e acaba machucando. E é onde, às vezes, começa a criticar o produto. Então, assim, meias elásticas têm a sua importância em todos os aspectos da vida de uma mulher. Se a gente for falar agora da campanha mundial, né? Por quê? Porque eu posso estar usando as meias para prevenir durante uma viagem longa, prevenir, melhorar minha saúde vascular nas minhas jornadas de trabalho, se eu fico muito tempo em pé, como professores, cabeleireiras, ou muito tempo sentado, como manicures, entre outras profissões também. Eu posso estar utilizando as meias elásticas para tratar, né? Fui lá, fiz um tratamento que a gente fala hoje em dia que é a espuma, que é uma aplicação com um produto que você tem que fazer compressão logo em seguida, então é usada num tratamento também. Eu tive trombose, preciso usar meias elásticas num tratamento de trombose. E também a gente tem que levar em consideração que as cirurgias hoje, na grande maioria, a gente usa meias preventivas durante o ato cirúrgico. Então é um outro tipo de meia com outro tipo de compressão, que as meias são esterilizadas e a pessoa coloca durante a cirurgia para proteger contra uma trombose. Uhum. Então, o uso da meia é benéfico, mas tem que ser muito bem orientado, muito bem condicionado, desde o momento que é escolhido junto com o médico, até na compra dela também.
Existe uma idade certa ou mais adequada para usar? O que pode, o que não pode? Qual é a orientação mais correta?
Então, as doenças vasculares, no geral, a gente tem que levar mais consideração acima da adolescência. Mas existem algumas síndromes, algumas doenças mais raras que acometem crianças também. Uma delas é o clipeutrenone, que é uma formação exagerada de varizes num membro, ou numa perna, ou às vezes até num bracinho, e que a criança precisa usar desde pequenininha elastocompressão, um tipo de meia. Nesses casos, as meias são feitas de forma mais sob medidas e a criança vai crescendo e vai fazendo como se fosse uma costureira especializada para aquele tipo de tratamento. Uhum. Mas dependendo do que a criança tenha ou a pessoa tenha, muito precocemente, Bicudo.
A gente fala de inchaço, de dormência, enfim, de algum tipo de sintoma que indique algo errado. Mas o check-up vascular é indicado também para pessoas que não tenham nenhum sintoma, nenhuma dor?
É importante cada vez mais a gente pensar nisso, que em outros momentos as pessoas... eu vou na médica angiologista, na vascular, porque eu estou com varizes. Hoje sabemos que a variz realmente é importante tratar, mas a gente tem outras doenças tão quanto importantes, que é o AVC. Que daí a gente vai investigar a carótida, que é aquela circulação que é do pescoço. A gente pode ter aneurismas, que os principais são no abdômen, alguns atrás do joelho. Então, muitas vezes, uma dor na perna, uma queimação ou algo assim pode ser referente a isso. Não necessariamente preciso ter uma variz para poder procurar o especialista. E é interessante que, na minha rotina, hoje eu faço mais consultas como médica angiologista, de forma mais check-ups ou no geral, do que direcionado para eu tenho variz, eu quero tratar a minha variz. Porque as pessoas estão mais preocupadas em ter a prevenção do que pagar para ver. A gente busca mais qualidade, porque eu não quero me incomodar com isso, porque a minha mãe teve isso, a minha avó teve isso. Então a gente tem esse nicho, esse grupo um pouco mais precoce. E que bom que as pessoas estão procurando mais.
No carro é a manutenção, né? No corpo é também manutenção e prevenção, né? As pessoas querem antecipar. Aliás, há muitas campanhas e orientações para isso, né? Então, não faz quem não quer. Claro que, dependendo da condição financeira, algumas pessoas têm o acesso a alguns serviços na saúde pública, outros na particular, mas é importante chegar antes.
Ô,
né?
Bicudo, acho importante, e você foi muito feliz na tua pontuação agora, mais uma vez, né? Que não é só a questão financeira. Por isso existem as campanhas, né? Uhum. Por isso eu sou uma pessoa que há muitos anos, esse ano faço 18 anos de profissional, assim,
parabéns,
como médica. E durante todos esses anos, eu sempre palestrei, seja no universo mais restrito médico, seja para a comunidade. Uhum. E às vezes é nessas palestras que as pessoas acabam tendo mais orientação, assim como eu gosto de virar na rádio, a gente comunicar, né, sobre as doenças e a busca de saúde, de forma muito leve, o que é importante fazer no seu dia a dia. Porque, como você mencionou, nós somos um carro. Então, às vezes, os detalhezinhos do dia a dia são tão importantes quanto um check-up que muitas vezes tem gente que faz uma vez por ano. Então, como é importante a gente ter essa voz, tanto na rádio, quanto nas palestras, quanto nas campanhas, para mostrar o quão é importante termos essa união de vozes e fortalecer que o dia a dia, somando, ele faz toda a diferença.
A campanha está mais voltada às mulheres, exatamente porque são as mulheres que apresentam em maior quantidade os problemas vasculares?
Em relação a doenças venosas, são as mulheres as principais acometidas, uhum, principalmente varizes. E se a gente for falar de trombose, tem muito a ver com varizes, tem muito a ver com reposições hormonais, uhum, ou oscilações hormonais. Então, esse ano, a campanha está com esse olhar muito direcionado para as mulheres, para poder com que a gente perceba que é importante você ter, né, qualidade, repor hormônios quando necessário, mas sempre com cautela e sempre muito bem avaliado pelo médico, ou ginecologista, ou vascular associado.
Uhum. Ficar muito tempo sentada ou de pé, como no trabalho, por exemplo, faz mal, piora a situação?
Essa questão de a gente passar muito tempo sentado ou em pé, isso aos poucos vai danificando o sistema venoso, que é o sistema que traz o sangue de volta do pé, da perna para o coração. E com o passar do tempo, a tua veia ela vai ficando tão dilatada que ela perde a força. E daí é onde ela se torna uma variz. O pessoal fala, eu tô com variz interna, tal, não tô vendo, mas eu sinto desconforto. Por isso que a gente tem alguns exames complementares, que se chama Doppler das pernas, que é o venoso ou arterial, que é onde a gente investiga profundamente como está a circulação, para que realmente a gente consiga já agir na raiz do problema de uma forma mais precoce e a pessoa tenha qualidade de vida.
Uhum. Eu acho que eu vou começar a usar o médico como desculpa lá. Acho que até vou usar o seu nome lá em casa. É que eu joguei futebol segunda-feira e ontem novamente, né? Ah. A esposa perguntou, vai jogar de novo? Assim, a médica que mandou, eu vou começar a responder assim.
Ô, Bicudo, essa...
Jogar é bom, né? Eu acho que faz bem. Não é só questão física, mas a questão social também.
Além. Não, social e qualquer tipo de atividade física é importante, né? Qualquer tipo no dia a dia. E eu tava vindo pensando assim, e na... Dias atrás eu vim gravar os spots em relação à campanha vascular. Uhum. E eu pensei assim, como a Marconi é interessante, né? A gente é no dia a dia, eles de repente nem percebam que eu subi escadas para estar aqui. Então, eu movimentei panturrilha, eu exercitei a minha musculatura. E eu tenho água quando eu chego aqui também. Como isso é importante para a gente, no dia a dia a gente não dá bola. Uhum. Como se isso fosse banal. E por essas questões do dia a dia... surgiu algo para a nossa campanha desse ano. Muita gente já sabe, eu tenho agora um cachorro, tenho um pet, uhum, e adquiri ele o ano passado, ali logo que surgiu a campanha, o dia 13 de outubro, porque eu me toquei que hoje em dia o pet está muito relacionado com o dia a dia, com rotinas saudáveis. E busquei estudos em relação a isso. E tem estudos fortes da Inglaterra que mostram que as pessoas que têm um cachorro, elas têm uma atividade física mais rotineira em virtude da rotina do cachorro.
Certo, entendi.
Por quê? Porque o cachorro precisa passear, o cachorro precisa tomar água, precisa comer certinho. Então, as pessoas deixam de ser mais sedentárias para fazer com que o cachorro também seja treinado e tudo mais. E o mais interessante disso é que a campanha mundial de combate à trombose não tinha um mascote. Então, nós temos um mascote hoje em dia representando a campanha mundial de combate à trombose. E é interessante que ele é tão ativo e é tão que ele me fez naturalmente reduzir medidas. porque eu acordo 5:30 da manhã, porque ele quer tomar água, ele quer fazer xixi. E nessa rotina dele, eu assim, realmente, como os estudos mostram que quem tem um pet é um pouco mais solto, consegue ter mais ritmo, porque é o bicho que impõe o teu ritmo. Então a gente tá com essa novidade do mascote, que o nome dele é Leon. Uhum. Leon é a cidade onde nasceu o escritor do Pequeno Príncipe. Então tem muita correlação com... Realmente, a gente é responsável pelo aquilo que a gente cativa, que é uma frase bem clássica do livro. Uhum. E ele está aí para poder ajudar nesse ano na campanha, né? E meu grande parceiro que está me botando para me mexer sempre.
Que bom, hein? A gente, quando decide ter um animal, tem que se adaptar ao jeito dele ser também. Você não vai ser escravo do animal. Mas algumas pessoas levam o cão para viajar, para passear. Vão no local público, já perguntam se tem
pet friendly
um espaço para colocar o animal e tudo mais. Algumas pessoas mudam até a rotina social. Às vezes, né? Esse final de semana não vou sair porque o meu, né? Meu marido vai sair, ou a minha esposa vai sair. Muda a rotina. E essa questão de passear com o cão diariamente...
Diariamente. Duas vezes por dia, ele me obriga. No mínimo 15 minutos. Então, se a gente for fazer um somatório disso, ao longo de uma semana... Ah, eu fui para a academia também, né? Mas o cachorro te impõe esse ritmo.
Isso.
E a gente percebe assim, não, realmente, se você for perceber, as pessoas que têm mais dinamismo, elas têm essa obrigação com o pet. Porque a gente também tem a responsabilidade, né? E a Denise da Lobo Meowhouse também fala muito sobre isso. Não é porque você está comendo tal alimento que você vai dar para ele, porque senão você vai tornar o bicho obeso também.
Isso.
Então, nisso, ele veio para somar, a gente acaba fazendo com que ele tenha o seu crescimento saudável e a gente também está entrando no ritmo também de saúde.
Eu achei muito legal quando uma veterinária aqui numa entrevista falou o seguinte... Quando você está almoçando, jantando, comendo algo e o teu animal fica te olhando, lá em casa é minhas gatas.
Uhum.
Eu chego agora às 13 horas e alguma coisa, e almoço. Uma das gatas, ela fica de pé, olhando para mim. E aí eu converso com ela, o que que tu quer, né? A veterinária falou o seguinte, coloque na mesa alguns grãozinhos da ração que ele come. Ele quer comer o que está comendo, ele dá ração.
Sim.
Daqui a pouco ele vai acostumar e vai saber que o que ele come todo dia lá no potezinho dele é o que você come também.
É verdade.
Aí ele desacostuma.
Uhum.
Interessante isso.
Essa de fazer isso a gente simulou desde o início, agora ele está com 8 meses.
Uhum.
A gente deixa cubos cru de cenourinha.
Certo.
E daí ele acredita que toda a nossa refeição é cenoura crua.
Uhum.
E no fim, ele se torna ainda mais saudável e nós, assim, ah, tá, deixa ele acreditar em relação a isso, tá tudo certo.
Quem se identificou com esses sintomas que você falou sobre inchaço, dor das pernas, né? Qual é a orientação? Tem que fazer um exame para dar uma verificada geral?
Então, Bicuda, assim, ó, quando a pessoa, voltando no, nas pernas ali, que a gente tem que ressaltar sempre isso, né? Diagnósticos que chamem a atenção em relação a uma perna, por exemplo.
Exato.
Se de repente ela estiver inchando, estiver com um calorão, assim, quente demais, ou muito vermelha, pode ser o que o pessoal chama de zipra. E a zipra, que é a erisipela, é uma infecção que faz a perna aumentar de tamanho, porque ela mexe com o sistema linfático. E, se não cuidada, ela pode levar a uma trombose. Então, toda a zipra deve ser avaliada e tratada. Fora isso, nós temos os inchaços, que podem ser uma trombose. Nós temos o esforço muscular, às vezes mais intenso, que chega a romper a fibra muscular, por isso que às vezes... cuidado no futebol, ou cuidado numa caminhada ou num exercício muito intenso, que pode fazer um hematoma dentro da musculatura. E daí, onde também pode aumentar esse volume de perna e pode levar a uma trombose, se não tratado. Então, assim, dor na perna, edema, inchaço, né? Vermelhidão, calorão, ou a perna mudou de cor, tem que procurar atendimento médico.
Uhum.
Não pode deixar para depois.
Aqui pelo WhatsApp, o Adriano de Morro da Fumaça. Parabéns, doutora Ana Nazária, muito profissional. Adriano, Morro da Fumaça.
Eu acho que eu sei quem é. Um abração para o Adriano aí, parceirão de lá há muitos anos, muito meu paciente já há um bom tempo.
Sempre que eu vou lá no consultório, eu vejo pessoas de Uruçanga também.
Tem bastante gente de Uruçanga. Eu, quando cheguei na região, né, há 18 anos... Eu acho que eu era mais uruçanguense do que sulcocalense. Uhum. Eu tive muito no início, assim, muita força do pessoal de Uruçanga. Hoje tem de todas as regiões, né? Tem de todas.
Muito bem. O consultório foi unificado recentemente, que foi o ano passado, foi isso?
Foi no passado, foi em julho do ano passado. Uhum. Foi uma decisão assim, importante, não só para mim, mas para os pacientes, né, Bicudo? E quando a gente é empreendedor, a gente tem que olhar o negócio no cliente também. Então, muitas vezes, ali em frente ao Schuller, era ruim de estacionamento. E agora que é em frente ao Althoff, a gente tem estacionamento próprio também. Uhum. Então, fica muito mais fácil da pessoa estacionar. É uma rua um pouco mais tranquila em relação à outra, que é a principal. Então, estamos com todos os serviços agora dentro da mesma unidade, onde também facilita, muitas vezes eu estou consultando e digo assim, ó, aqui a gente tem um raio-x, vamos fazer um raio-x, porque dor na perna também pode ser coluna, pode ser quadril, pode ser joelho, pode ser muita coisa. Uhum. Eu acabo tendo essas ferramentas me facilitando bastante.
99654-7222, é esse o telefone, né?
Dois patinhos na lagoa, o final.
É isso aí, 99654-7222, já serviu para quem pediu aqui o telefone. É, em frente ao Althoff de Cocal do Sul. Fácil, fácil.
Fácil, fácil.
Né? Muito bom. A campanha mundial, mova-se, né? Mexa-se contra a trombose.
Mexa-se contra a trombose.
Eu ganhei uma camiseta muito bonita, que a doutora Ana fez, acho que no ano retrasado, né?
Ano passado.
Passado. É. Tenho ainda, muito boa, leve. Boa para caminhar, para correr.
Esse ano tem de novo, Bicudo. Muito depois boa. Depois vem trazer.
Obrigado, muito sucesso, né?
Obrigada.
Estamos juntos, né? Nessa divulgação importante que é alertar, é prevenir. Né?
É verdade. Muito obrigada pelo carinho de sempre e a todos que estão nos vendo e escutando. Né? Siga esses alertas e sintomas, são importantes para você manter essa longevidade e é curtir cada vez mais as boas festas, né, Bicudo? É importante isso também.
Muito bom. Obrigado, viu?